Ribatejo em Pessoa, Ribatejo em Pessoa, Ribatejo em Pessoa. As histórias da gente simples do Ribatejo.
A fantástica tem outra maneira de pescar, que é espeta uma varinha na borda e acerca ali uma manchinha de lenha, quando a maré está parada, nos baixa mares ou nos praia mares, quando a água está nem para correr nem para baixo nem para cima.
Ribatejo em Pessoa.
A minha mulher fazia às vezes, em vez de andar eu à rede do barco, a minha mulher é que andava e eu a remar porque tinha uma coxa daquela e rompimos com o tempo agora. Nem eu já, coitados da gente.
Ribatejo em Pessoa.
É que a gente antes, quando era campino, tínhamos que transportar os touros para as praças, não era nada enjaulado, ou poucos eram enjaulados, iam para Nazaré, para Espinho, para a Figueira, tudo por terra, e então noites e noites e noites ali a sofrer.
Ribatejo em Pessoa. Sem guião definido e sem itinerário estudado, Ribatejo em Pessoa, no seu jeito de andarilho, vai ao encontro das tradições ribatejanas na companhia da música portuguesa. Apresentação de Ludger Mendes. Olá amigos, bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Ribatejo em Pessoa. Aos domingos, entre as 9 e as 11 da manhã, somos a sua companhia na sintonia da RCA Ribatejo e da Rádio Bonfim.
Canto o galo, ainda o sol não é nada. Monto a cavalo e vou para junto do galo. E os animais, essas tais feras bravias, com os seus olhos leais, parecem dar-me os bons dias. Pampilho ao alto, corpo firme no selim, nunca tive um sobressalto se um touro investe para mim. Já disse um homem que fui toureiro afamado, mais marradas dá fome do que um touro trismalhado. Quando anoitece e o gado dorme pelo chão, rezo uma prece por alma dos que lá estão, para que as seas cresçam livres de tormenta e o mal não mate as piás nem os novilhos de tempo. Mas quando as cheias destroçam pastos e trigo e há miséria nas aldeias, eu vou pensando comigo. Já disse um homem que fui toureiro afamado, mais marradas dá fome do que um touro trismalhado. Disse um homem que fui toureiro afamado, mais marradas dá fome do que um touro trismalhado.
Bom dia, Sr. Joaquim.
Bom dia.
Então o senhor foi um campino durante muitos anos nas Casas Paulinas, não é verdade?
Sim, foi. Estive lá na casa 53 anos.
Isso é uma vida autêntica.
É verdade, não parecia, mas fui estimado por eles. Meu amigo, a vida calhou assim, não é? A minha idade foi que fui fugindo. Mais tarde passei a ir para Balobos guardar umas vaquitas, lá por conta do sobrinho, do Jaquim, também boa criatura. Foi dos melhores lugares que eu tive. Foi um lugar que estava sempre aqui em casa, e sabe, no lugar de Campino, a gente tinha que transitar para vários lados. Como transitava para Algas Moiras, viagens 3 dias, não era? fui noutro tempo, em 44, uma corrida para Porto Alegre, fui com outra para, trabalhei em Porto Alegre na praça, e trabalhei em Setúbal na praça também, e trabalhei no Campo Pequeno já na praça também do Campo Pequeno. Foi as únicas praças de Santarém, na Praça Velha, nesta que eu trabalhei. Foi sempre a minha vida, foi sempre uma vida arrastada.
Ó, Sr. Joaquim, os campinos hoje têm uma atividade diferente daquela que o senhor tinha há 50 e tal anos.
Muito diferente. Hoje é muito diferente. Hoje não se transporta gado nem por terra. Hoje é só tudo engelado. E naquele tempo, daqui para Elvas, que eu não fui a Elvas, mas foram camaradas meus a Elvas também, e Porto Alegre, o senhor sabe que Porto Alegre é muito longe, e era uma coisa difícil. Chover e ia transportar gado do chão para Algas Moiras, e tirar gado da Lusíria, ali a chover, algo se dava de cheias. Eu briguei muito na minha vida.
E quando era a transportar o gado pela terra, sempre que se passava por povoações, era um pandemónio.
Pois, passava ao lado, depois tínhamos que adiar o farnelzinho, alguma coisa que a gente podia comprar, porque o senhor sabe que naquele tempo dinheiro não havia. E a gente ganhava, vamos supor, naquele tempo, 13.500 para transportar gado de um lado para o outro, fora do ordenado. Depois, mais tarde, passei a ir para as lavouras, para Algas Moiras, lavrar lá terras, para arroz, não era? Pois lá passaram gente para 5 escudos, e azeite e feijão, todas as semanas. Bom, passava-se uma vida assim, está a escapar. Eu sempre juntei alguma coisita pouco, porque eu nunca fui estragado, nunca fui homem de tavernas. Nossa Senhora, a minha taverna é em casa, que era com o pessoal. Eu nunca fui homem de vinho, está aqui mais que sabe, que é verdade, que eu nunca fui homem de andar nas tavernas de coisa. Passava-se um bocado e até muito mal nessas alturas.
Recorda ainda os tempos em que se faziam as amancias. Hoje os touros são toreados e prontos, vão para o matador e acabou.
Pois.
Antigamente iam para o campo, faziam-se as amancias. Como é que eram esses trabalhos?
Esses trabalhos, então, o boi vinha da praça, eram portugueses, porque os espanhóis não prestaram para isso, para lavrarem. Eu amancia muito centro de bois, porque o senhor vê que eu, em 25 anos, fui eu responsável por o gado. E então a gente... quando chegava e vinham eram capados, punham num chocalho e um prato alhevado, o gado mais manso iam se habituando. Chegámos a pontos que a gente estava terminado por feitores, pelos governos, a gente ter que conhecer os gados. Depois eram laçados com uma corda, e depois eram passados a corda por entre a canga, por entre dois bois mansos. Bois mansos, bravos, mesmo, já tinham sido bravos, porque o boi, a rapaziada, que havia aí uns rapazes muito bons, havia uns chamados aqui Domingos, que era um rapaz muito atiradizo. Havia o Caladinho, o Manuel Falanço, aquilo era, o Manuel Falanço era um rapaz também bom, e havia bons rapazes. E então a gente fazia sempre confiança neles. E então assim é que a gente que chegámos a conseguir. Porque eu em 44 amancei, meti 24 bois. Sabe, senhor?
Havia também uma certa hierarquia dentro de uma casa agrícola. Havia o feitor, havia os campinos, os moirais, os contramoirais, os abogões, uma série de degraus.
Era, sabia, começava no... o feitor, o patrão dava ordens ao feitor, e o feitor transmitia ao encarregado do gado, porque havia um encarregado do gado. E depois esse encarregado é que distribuía a gente, bom, terminava, vais tu, e a gente tinha que ir. Que ainda me aconteceu em Canha, ali perto de Canha, ali nas taipas, uma noite de água, uma coisa, eu e todos ficámos em pau, mas nessa noite choveu muito, quando fomos para o gado não tínhamos lá nenhum. E depois já começámos a ver, não tínhamos lá gado nenhum, tínhamos uma fogueira, aquecia-se uma manta, deitámos outra fora, porque estávamos todas arrepassadinhas. E depois então conseguimos, eu disse para o senhor, sim, ao final, os touros já aqui não estão, as vacas não estão aqui todas, já aqui não está nenhuma. Olha, andámos aí talvez uns 2 km, a pé, para aquele coisa fora, e passar ali perto de Pegões, uma ira que estava cheia de água, eu meti-me a jogar aquilo que era a luzir, fiquei acabado de alguém até cá acima, e demos com as vacas e conseguimos, no outro dia que se arrebanhou o resto.
Eram sem dúvida tempos difíceis, mas para os campinos, que nas feiras sempre se convivia mais, sempre havia outro trabalho. Recorda-se ainda das feiras, das primeiras feiras do Ribatejo, por exemplo, ou da Golgã, ou outras feiras onde tivesse participado?
Não, eu só tenho participei foi nesta zona, sabe? Aqui assim, não que participei na Golgã, já caminhei para Golgã também, mas foi com tudo sempre com o meu patrão, que eu nunca tive mais nenhum patrão senão aquele, sabe? Então sabe que a gente temos que fazer, que não é o patrão que vai fazer o trabalho. Nós é que o temos que fazer, que era o que a gente fazia.
lá coisa mais bonita de se ver do que um touro em liberdade. Porque um touro na campina, podem crer, é canoa de verdade. E se investe para o campino de repente, nunca pode haver sarilho, pois aquele está bem atento e é valente e aguenta o bem pampinho. Rapaziada, cada cidade e dá campinho a ver os touros a correr, ver a manada em liberdade e a conduzi-la bem deviam aprender. Se eu vos falo é para mostrar que é na Lesíria que se devem ver os touros, é a cavalo a galopar, que ali se lidam, mas sem nunca colher loiros. Quando o touro na Lesíria é apartado numa faina bela e pura, é tão lindo vê-lo solto tresmalhar, cheio de força e bravura. E se alguém tem a coragem de o tentar, então sim, logo aparece toda a nobreza do bicho embelezar, uma lide que não esquece. Rapaziada, cada cidade e dá campina ver os touros a correr, ver a manada em liberdade e a conduzi-la bem deviam aprender. Se eu vos falo é para mostrar que é na Lesíria que se devem ver os touros, é a cavalo a galopar, que ali se lidam, mas sem nunca colher loiros. Eu vos falo, é para mostrar que é na Lesíria que se devem ver os touros, é a cavalo a galopar, que ali se lidam, mas sem nunca colher loiro.
Mas antigamente, certo que a vida era difícil, mas não podia ser só trabalho. Também tinha que ter um momento de diversão, um bailarico, qualquer coisa.
Sim,
como é que era isso nesse teu tempo?
Sabe, a gente, naquele tempo, eu comecei de solteiro, ainda com responsável aos serviços. Começaram ali, algum que cedo, eu casei aos 26 anos, mas cedo me entregaram uma responsabilidade muito grande. Que era, foi o Manuel Bemposta, que era o feitor, eu estive na companhia dele, no Mochão, de 3 anos e 18 meses. Tive 13 anos e 20 meses, em Escontra Moral, e depois tive 25 anos em responsável pelas lavoeiras. Começava as lavoeiras no verão, em Balde Novo, e acabava ao Piaço ao Mochão Inglês.
Sabe? E de bailaricos, havia alguma coisa?
Havia, sempre havia, a gente sempre tinha, porque trabalhámos uma noite e outra descansámos. Mas trabalhámos dois dias sempre seguidos. Agora, tínhamos uma noite, era descanso, mas era pouco.
E desse seu tempo de Campino, recorda algum episódio, alguma história que tenha acontecido consigo?
Nada nunca aconteceu comigo. A gente era tudo uma coisa muito leal.
Mas na passagem dos touros, por exemplo, quando era pela terra, nunca houve nenhum episódio, nenhum acontecimento, ou um boi que se estremalhou, ou uma pessoa que estivesse metido com a manada no sentido de afastar?
Olha, e sabe, fugiu um boi número 22 no Mochão. Porque vínhamos para passar com eles a água que ia para o lado do norte, as mãos para cá, e esse touro refugou. E depois foram ter comigo e fui lá ajudá-los também. E fomos, o touro daí fugiu várias coisas e foi parar à Lagoalva. E na Lagoalva eu ia posse dele e o touro, eu ia à minha frente, e eu acabava metendo as patas num buraco daquelas coisas dos pinheiros, que sabe que apodrece, eu caía aí assim. Pois, o touro já não era capaz de conseguir, e um criado da Lagoalva foi lá e disse: "Ah, o touro tem que sair, sai mesmo." Aí foi lá, ficou logo lá o cavalo.
Sabe? Ficou furado.
Matou o cavalo. No outro dia, ordens do patrão irem lá com o veterinário já para se matar esse touro, coisas. Mas chegámos lá, por acaso já não estava o touro, já tinha vindo para o campo outra vez.
Foi uma das histórias que acontecia no dia-a-dia dessa atividade.
Aconteceu algumas das vezes, deixei também uma vez picar um cavalo, também foi um touro que fugiu e tal, na mancia, também deixei picar um cavalo no meu chão. Isso também me aconteceu. Isso acontece a muitos, não foi só a mim, isso acontece a vários. Hoje não, hoje metem-nos ali dentro das praças, o touro estão ali engelados, metem-nos nas caminhonetas e vão. Por resto da minha vida também andei a transportá-los, não é mais mesmo. Mesmo que andou depois passei para ovelhas, que depois passei mais tarde, fui para a vacaria, estive na vacaria 3 anos e tal, e era sempre assim, estava sempre o tempo que eles queriam. Depois passaram para as ovelhas, mesmo nas ovelhas, eu na vacaria tinha que sempre tirar toalhas da lesíria. Com o patrão Pedro, que é um patrão até muito bom, que é sobrinho do Dom António, é um belo homem. Para tratar não há melhor que aquilo. É, isso é muito bom. E então a gente. Já sabíamos que íamos lá, que éramos muito contentes, que a gente não tinha dinheiro, mas o gajo no fim daquilo dava sempre uma gorjetazinha à gente e dava a comer à gente. E já sabe, da vida pobre, não é? Que foi sempre muito pobre, nunca fui rico.
Nesse tempo havia campinos com muita fama, o caso de Felício. Lembra-se de Felício e de outros?
Fui ao funeral dele. Fui ao funeral dele a Lisboa. Porque eu passei, fui para a Zambuja nesse dia, cada gente fomos tirar o gado para cima. Vieram para o meu chão e depois foram dar a volta com outro gado que vinha. Também fui lá acima à Ponta Chamusca, que as vacas eram muitas. E quando lá chegámos acima, a rapaziada de lá, que eram muito amigos da gente, mesmo até primos da minha mulher, disseram à gente que tinha acontecido ao Felício, tinha morrido. Quando chegámos cá, aqui à Quinta, fomos terminados e criados quatro criados para Lisboa, fardados, como o senhor viu aqui no meu coisa, fardados para ver o funeral do homem.
Oh, Sr. Joaquim, há um assunto que eu gostaria ainda de colocar. Diz que do Ribatejo o campino é um emblema, é um símbolo.
Olha.
O outro emblema é o fandango. Boa. O senhor é campino, como é que sente o fandango?
Ah, eu nunca dancei o fandango. Nunca dancei. Mas gosto de ver. Gosto muito de ver, que é uma coisa que pertence ao Ribatejo. A única coisa que eu gosto de ver. Bem, que a gente, porque lidei com muitos criados da casa daquelas de Almeirim, da casa lá debaixo de Vila Franca, a gente lidava com todos, temos conhecimentos com todos os criados. Eu corri algumas vezes em Santarém nas corridas de cavalos, também corri, assisti. Quando foi, eu comecei na feira, quando foi ainda à feira ao pé do tribunal. Já aos anos que isso foi. E fui todos os anos ia a Santarém a essas feiras. Depois passou-se lá para baixo, depois o encarregado da gente também era aqui vizinho, e o Sr. Santos, que era um homem que a comandava lá dentro daquilo. E os criados da casa estavam lá sempre à frente. A casa de Paulina chegou a juntar 10 campinos. E onde é que hoje a Benzena tem um ou dois?
Ou seja, aqui, como é que é essa história do batelão, onde se passavam também cavalos? Como é que era isso?
Aquilo foi uma coisa inventada pelo um chamado Afonso, que era lá de cima da Pedabrantes, que meteu isso ao Sr. Santos, para que era uma coisa que os carros entravam do lado, até levava dois carros depois, se possível for. E, para passar o Tejo, atravessar o Tejo de um lado ao outro. E então, a gente, quando era cavalos, metíamos conforme a gente chegava, não era? Chegava-se mais cavalos.
Digamos que era uma espécie de ponte,
que
funcionava por cima das águas.
Uma coisa móvel que andava por cima das águas. Pois, uma coisa comprida, tinha 7, tinha 8 metros, não era? Sei que era, não me lembro, que era muito comprida, que era uma coisa. Era uma ponte móvel. Entrava-se o gado, entrava de um lado e saía ao outro.
Aqui sim, em Alcanhões, não é uma terra com muita tradição de campinagem. No entanto, em tempos mais atrasados, ainda houve outros campinos para além do Sr. Joaquim.
Ah, pois houve, até muitos. Homens que lidei com esses homens antigos que lá estavam, como o Manuel Poldreiro, que era um homem Gregório, que era um homem mais, com mais coisa, Agostinho Carta, que era um homem que já tinha sempre os conheci naquela vida. O Manuel Poldreiro, por acaso, foi sempre um homem, na vida dele foi aquela. Nunca conheci outra coisa, foi um homem. Trabalhou muito também e passou muito. Mas o amigo lá, que chegou à altura dele, não pôde seguir mais.
Digamos que foram alguns desses os seus mestres na arte de campinar.
Pois, esses que foram os meus mestres, porque fui aprendendo com eles, porque eu era muito novo e nessa coisa que eu fui aprendendo. E para mim a inteligência, porque a gente não devemos às vezes queira a cabeça para pôr o barrete. Temos que ver as coisas como os outros fazem para a gente fazer também.
Tem que se pensar nas coisas para se consegui-las, não é?
Pois. Não fui dos melhores, mas também não fui dos piores.
E parece que o Sr. Joaquim, aqui em Alcanhões, não é conhecido pelo seu nome próprio.
Não, nem aqui, nem em lado nenhum. Eu sou conhecido por Joaquim Betão.
Então, e porquê? Porquê essa alcunha?
O meu pai era Zé Betão. E os meus irmãos todos eram Francisco Betão, era o Otão Betão, o Zé Betão e tal. Porque, e sabe que foram esses nomes? Porque o meu nome é Joaquim Farias Capa. O senhor, eu vou para Algas Moiras, que é retirado do mato. Se ir lá perguntar para o meu nome, ninguém sabe. Se perguntar para Joaquim Betão, já aqui trabalhou isto ou aquilo, toda a gente o diz. Se for para o norte, parte dele desta gente, toda a gente me conhece para Joaquim Betão. Ninguém me conhece para coisa baixa, não. Por acaso, o meu nome é Joaquim Farias Capa. Quando eu assino, tenho que me assinar, não é? Porque eu não sei ler, mas se assinar o meu nome, tenho que me assinar sempre Joaquim Farias Capa. Mas o meu nome, depois de conhecido em Alcanhões, se o senhor chegar lá embaixo e perguntar, Joaquim Farias Capa, ninguém sabe ter.
Sou campino, guardo gado, na lusíria, no montado, no campo verde e mochão. No cavalo, fiel companheiro, olha por mim no calmeiro, nas tardes quentes de verão. No cavalo, fiel companheiro, olha por mim no calmeiro, nas tardes quentes de verão.
Barrete, cinta vermelha, cigarra atrás da orelha, guardo os touros da manada. Barrete, cinta vermelha, cigarra atrás da orelha, guardo os touros da manada. Deu-me Deus a imensidão, os campos verdes de pão e o gorjeio da passarada. Deu-me Deus a imensidão nos campos verdes de pão e o gorjeio da passarada. À noite, junto à fogueira, descanso desta canseira, faço festas ao listão. Um touro que vi nascer e saber que vai morrer despedaça o coração. Um touro que vi nascer e saber que vai morrer despedaça o coração.
Brilha o sol no horizonte,
já é dia atrás do monte, os touros chamam por mim.
Punho a sela no cavalo, como as sopas que regalo, sou feliz vivendo assim. Ponho a sela no cavalo, como as sopas que regalo, sou feliz vivendo assim.
E assim recordámos uma conversa com o antigo campino Joaquim Betão de Alcanhões, que nos evoca os seus tempos, tempos antigos da campinagem, tão diferentes daqueles que se vivem hoje, seja na lesíria ribatejana ou onde se apachetam touros, sobretudo pelos campos do Alentejo. Voltaremos depois de um breve intervalo para a satisfação dos nossos compromissos comerciais. Então, até já.
Lúcia, astra aí, ó. Ai, tão bonita. Anda cá. Anda cá, anda cá.
Toma cá, Benfica, para de ver. Toma cá, Benfica, olha.
Ai, que linda.
Bravo, bravo. 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 Aquela por também. Ei, vaca bonita. Bravo.
Nossos antepassados, as tradições e a beleza do nosso Ribatejo. Ribatejo em Pessoa, com Ludgero Mendes.